Senadores do Rio de Janeiro cobram das autoridades medidas para evitar que chuvas causem novas tragédias.
Fátima Cleide lamenta veto presidencial ao projeto que garantia 13º para os soldados da borracha.
Estas e outras notícias você acompanha no Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Senadores do Rio de Janeiro cobram dos governos federal, estaduais e municipais medidas preventivas para evitar que chuvas continuem a provocar deslizamentos e mortes. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
A primeira medida provisória assinada pela presidente Dilma Rousseff foi a que liberou 780 milhões de reais para os estados atingidos pelas chuvas. A maior parte dos recursos será destinada ao Rio de Janeiro, que já confirmou a morte de centenas de pessoas e a destruição de bairros inteiros nos municípios da região serrana. O senador Marcelo Crivella, do PRB, reclama que as autoridades não se preparam para a temporada de chuvas.
Eu repito, essa lama, esse lixo que sufoca e que mata as pessoas é uma lama e um lixo da inépcia política, da nossa falta de nos articularmos e tomarmos as decisões que temos que tomar para conter essas tragédias.
Outro senador do Rio de Janeiro, Regis Fitner, do PMDB, espera que o Senado aprove com urgência um empréstimo para o governo estadual. Mas Regis Fitner admitiu que, no caso das mortes provocadas pelas chuvas, a responsabilidade é das prefeituras, que não impedem a ocupação de localidades impróprias para a habitação.
Isso é um problema histórico. Nós vamos ter que reverter isso aqui no Rio de Janeiro, porque essa chuva que aconteceu na região serrana, certamente haveria algum desastre, haveria algumas mortes, mas não nesse número que aconteceu. Quer dizer, esse número de mortes ocorreu porque houve uma ocupação desordenada dos morros.
Os soldados da borracha vão continuar sem ter direito ao 13º salário, pelo menos por enquanto.
É que o projeto que garantia a gratificação natalina para esses brasileiros foi rejeitado pela presidente Dilma Rousseff.
A senadora Fátima Cleide, do PT de Rondônia, quer que o Congresso Nacional volte a discutir o assunto. Repórter Jorge Cardim.
Durante a Segunda Guerra Mundial, cerca de 60 mil pessoas foram recrutadas pelo governo brasileiro para trabalhar nos seringais da Amazônia. Atualmente, apenas 600 dessas pessoas continuam vivas. Em 2010, os deputados e senadores aprovaram o pagamento do 13º salário aos chamados soldados da borracha, mas a presidente Dilma Rousseff vetou a proposta. O governo argumentou que a medida feria a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal e os recursos não estavam previstos no orçamento. A relatora da proposta no Senado, Fátima Cleide, lamentou a decisão e sugeriu que o Congresso Nacional volte a discutir o assunto para corrigir os eventuais erros e garantir o auxílio de Natal aos soldados da borracha.
Vou articular para que a gente tenha, entre os parlamentares eleitos da Amazônia, alguém que represente o projeto e faça a correção para que a gente não tenha prejuízo para os soldados da borracha. São pessoas que deram a sua vida na defesa do Brasil, trabalhando na Amazônia em momentos bem inóspitos.
E o motorista que for multado poderá ter mais tempo para recorrer da punição? É que o Senado estuda um projeto que aumenta de 30 para 90 dias o prazo para o motorista entrar com recurso contra a multa.
A proposta está pronta para ser votada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Outros projetos em favor dos motoristas aguardam votação no Congresso. Um deles, por exemplo, permite que o pagamento da multa seja parcelado em até 6 vezes. Essa proposição já foi aprovada pelo Senado e está na Câmara.
Em favor das propostas, o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, alega que as multas devem ter um caráter mais educativo que punitivo.
Se em tese o peso das multas é capaz de induzir os cidadãos ao cumprimento da lei, na prática a impossibilidade de se arcar com o pagamento de valores considerados excessivamente altos tem levado uma legião de infratores à inadimplência.
Clésio Andrade, do PR de Minas Gerais, tomou posse ontem no Senado. Ele substitui Eliseu Rezende, que morreu no início do mês e deve ficar no cargo até 2015.
Após homenagear Eliseu Rezende, o novo senador disse que chega ao Congresso Nacional disposto a colaborar com o governo da presidente Dilma Rousseff.
Melhorar as rodovias federais será uma das bandeiras de Clésio Andrade no Senado, como informa o repórter Maurício Desante.
Clésio Soares de Andrade, do PR de Minas Gerais, fez carreira na área de rodovias e transportes. Ele começou a atuar no setor ainda na adolescência como cobrador de ônibus e, desde 1994, preside a CNT, a Confederação Nacional dos Transportes. De 2003 a 2006, Clésio Andrade foi vice-governador de Aécio Neves, de quem agora será colega no Senado até 2015. O empresário da área de transportes disse que vai defender a melhoria das rodovias federais em todo o país, especialmente em Minas Gerais, que conta com a maior malha de estrada sob o controle do governo federal.
O Brasil tem 80 mil quilômetros de rodovias federais. Desses 80 mil quilômetros, nós temos aí 26 mil quilômetros, praticamente situação bastante deficiente, uns 20 mil quilômetros regular e se pode considerar 20 e poucos mil quilômetros de situação desejável, né? Ótima e boa. Tem que se procurar melhorar cada vez mais, precisa-se mais investimentos.
Ajudar a encontrar dinheiro para ser investido em todo o sistema de transportes é um dos desafios de Clésio Andrade.
Os investimentos necessários em toda a infraestrutura de transporte hoje chega à soma de 250 bilhões de reais. São investimentos realmente pesados que o Brasil vai ter que fazer de uma forma ou outra.
A empresa que for condenada por assédio moral contra seus funcionários não poderá participar de licitações para a contratação de obras e serviços pelo governo.
Isso se virar lei-projeto do senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, que prevê essa proibição.
A proposta será votada pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania e a relatora senadora Patrícia Saboia recomenda sua aprovação.
O repórter Rogério de la Fuente tem mais informações sobre o projeto e também explica o que é assédio moral.
O assédio moral ou coação é um crime cometido contra o trabalhador. Ele consiste na exposição do empregado ou funcionário de uma empresa a situações humilhantes, degradantes e constrangedoras por parte dos chefes. O projeto de lei do Senado número 80 de 2009, do senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, previa a criação de um cadastro nacional de empresas que tenham respondido a processos por assédio moral e sido condenadas. Para o senador cearense, a medida poderá diminuir o número de abusos contra trabalhadores que ainda ocorrem.
Você imagina, você pratica esse tipo de atitude com um funcionário seu e depois ainda é premiado com uma licitação pública, um serviço importante.
Para o senador Inácio Arruda, a medida será educadora no mundo empresarial.
Isso serve para os proprietários, serve para os executivos e serve para as chefias em todos os escalões. Eu acho que isso vai formando uma outra mentalidade para nós liquidarmos com aquilo que normalmente se justificava como cultura.
O Brasil fechou 2010 com mais de 809 mil empreendedores individuais cadastrados.
Essas pessoas trabalham por conta própria, como cabeleireiros, pedreiros e carroceiros, por exemplo, e agora estão legalizadas como microempresários.
Mas o senador pode votar este ano um projeto que visa aumentar o número de empreendedores individuais. Saiba como nesta reportagem de Luciomar Rodrigues.
Para se tornar um empreendedor individual, a lei exige que o autônomo fature no máximo R$ 36 mil reais por ano. Mas um projeto do senador Assir Gurgax aumenta esse limite para que trabalhadores autônomos que faturem até R$ 72 mil reais por ano também possam se formalizar como empreendedores individuais. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos e deve ser votada este ano pelo plenário. O senador Adelmir Santana, do Democratas do Distrito Federal, espera que o projeto vire logo lei para que mais trabalhadores sejam beneficiados.
Ao cumprirem com suas obrigações perante o Estado, passam a ter direitos previdenciários e outros benefícios. E certamente têm sua autoestima aumentada, porque passam a ser vistos e tratados como empresários de fato e de direito. É um projeto onde todos ganham.
Segundo Adelmir Santana, cerca de 14 milhões de brasileiros mantêm suas famílias por meio de uma atividade informal.
Se você também trabalha na informalidade e quer saber como virar um empreendedor individual, entre na internet no endereço www.portalempreendedor.gov.br. Lá você conhecerá todas as vantagens do programa e saberá como fazer o seu cadastro.
Quem se torna um empreendedor individual paga uma pequena taxa por mês e passa a contar com os benefícios da Previdência, como auxílio maternidade e o auxílio doença.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.